Agora são 6 da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 5 da tarde em Cabo Verde. São 7 horas em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
Há mais uma polémica em São Tomé, agora com a decisão do Tribunal Constitucional em relação ao Congresso da ADI. A polícia da Tanzânia disse ter detido suspeitos de tentarem juntar-se aos grupos terroristas que atuam no norte de Moçambique. Em Cabo Verde, o governo descarta que a falta de manuais escolares aconteça devido a uma decisão política.
São notícias para desenvolver já a seguir, a edição de António Simões.
O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe chumbou o Congresso Eletivo da ADI, que reconduziu a Patrícia Trovada para o cargo de Presidente do Partido. O acórdão dos juízes conselheiros alega irregularidades ao nível estatutário e também legal. O jornalista Braçana Santos, em serviço especial para a RDP África, diz o que está em causa.
O coletivo de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, reunidos em conferência, decidiu não dar provimento ao pedido formulado pelo representante do ADI e recusa proceder à anotação da identidade dos titulares dos órgãos nacionais do Partido Ação Democrática Independente, eleitos no Congresso de 3 de outubro de 2020 por manifesta irregularidade estatutária e legal, lê-se no acórdão do Tribunal Constitucional com data de 18 de novembro de 2020. Os juízes alegam que o artigo 6º do Estatuto do Partido dispõe que o sistema de voto às eleições do partido efetuam-se sempre por escrutínio secreto, não podendo nenhum candidato figurar ou subscrever mais de uma lista. O voto poderá ser expresso por mão levantada, havendo, porém, sempre votação secreta quando tenha por objetivo referentes a membros do ADI. Todavia, pode-se ler no acórdão que a documentação apresentada pelo presidente da mesa do Congresso infere-se que as eleições efetuadas por uma súbita erupção de braços no ar e uma massiva aclamação, sem referência prévia a nenhum regulamento ad hoc do Congresso, violam, por um lado, o artigo 6º do Estatuto do Partido ADI, que consagra a modalidade de escrutínio secreto para eleições dos órgãos, e, por outro lado, está em desconformidade com as alterações estatutárias efetuadas pelo Congresso de 25 de maio de 2009. Pode-se ler.
O presidente eleito a 3 de outubro último, Patrícia Trovada, continua ausente do país, alegando perseguição política. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, parte da direção do partido que se encontra em São Tomé reuniu-se já de emergência, hoje, prometendo uma reação para breve. Ora, para já então não há reações, mas numa primeira análise, Oscar Medeiros, vários comentadores dizem que o Tribunal está a meter-se onde não deve.
A direção da Ação Democrática Independente ainda não reagiu, mas analistas dizem que este papel não compete ao Tribunal Constitucional.
O Congresso do ADI foi um congresso feito em consenso com todas as partes. É um congresso que foi feito não contra a anterior direção, mas em que toda a gente estava de acordo que houvesse esse congresso. E se desse congresso saiu um presidente e toda a sua equipa, então eu acho que o Tribunal Constitucional só tem que subscrever.
Tal como Liberato Muniz, o analista Alcídio Montoya também não compreende a intromissão do Tribunal Constitucional.
Se houvesse ou há irregularidades em termos do cumprimento dos estatutos do ADI, compete aos militantes desse partido tomarem as devidas medidas no sentido de a situação ser corrigida. Não parece que seja competência ou função do Tribunal Constitucional imiscuir-se dos assuntos internos do partido político.
Este analista lamenta que, com a aproximação das eleições presidenciais e legislativas em São Tomé e Príncipe, estejam a surgir situações que põem em causa a democracia.
É, daquilo que se vai dizendo nas redes sociais e não só, permite-me concluir que, de facto, há uma linha de orientação no sentido de se obter na Secretaria aquilo que não se consegue junto das populações. Em relação à lei eleitoral, a iniciativa de abrir esse processo à sociedade civil e a toda a comunidade está a ter bons resultados. Na discussão, na especialidade, as alterações sugeridas, nomeadamente pela diáspora, estão a ser contempladas. Há um claro sentido no sentido de se melhorar bastante a lei, o que me parece bastante bem. Só que também também nesta lei acho que podia-se ter evitado toda esta situação se as coisas tivessem sido feitas a priori e não a posteriori.
O presidente da ADI, o maior partido da oposição são-tomense, Patrício Trovoada, continua ausente do país e alega perseguição política.
É mais uma polémica a agitar a política são-tomense. As autoridades policiais da Tanzânia anunciaram a detenção de vários suspeitos de planearem juntar-se à insurgência em Moçambique. O chefe da polícia não revelou, no entanto, o número de detidos, Carla Henriques.
Simon Sirro fez saber que os detidos, a maioria jovens tanzanianos, tinham partido das regiões de Kigoma, Muanza e de outros locais do país com destino a Cabo Delgado, de acordo com o chefe da polícia tanzaniana. Investigações preliminares revelam que alguns moradores locais estiveram também envolvidos no ataque do mês passado à aldeia de Kitai, a sul da Tanzânia, na fronteira com Moçambique, moradores que foram igualmente detidos. Em conferência de imprensa em Dar es Salaam, Simon Sirro afirmou ainda que os suspeitos sob custódia confessaram estar a cooperar com o grupo armado que opera no norte do território moçambicano e lançou um apelo à população na linha de fronteira entre os dois países para o risco de crianças poderem vir a ser recrutadas.
A polícia da Tanzânia a dar conta da detenção de suspeitos de tentarem juntar-se aos grupos terroristas que atuam no norte de Moçambique. A Ordem dos Advogados de Moçambique denuncia que a violação dos direitos humanos continua a ocorrer na província de Cabo Delgado. A Ordem dos Advogados, Orfeu de Sá Lisboa, critica também a atuação das autoridades pela ausência de apoio às populações que fogem das localidades atacadas.
Quase 10 dias depois da Comissão dos Direitos Humanos, Legalidade e Assuntos Constitucionais da Assembleia da República ter tornado público as conclusões do seu relatório e que aponta também que as Forças de Defesa e Segurança não cometeram abusos nas zonas norte e centro, alvo de ataques armados, o certo é que a Ordem dos Advogados revela agora muita preocupação.
A situação que está a acontecer em Cabo Delgado é de extrema violação de direitos humanos. Todavia, não tendo em detalhe a metodologia e os factos que a Comissão Parlamentar terá trazido, não podemos apreciar de forma crítica o conteúdo do relatório desta Comissão.
Vicente Manjate, conselheiro da Ordem dos Advogados de Moçambique, realça um outro aspecto preocupante pelo que passam os deslocados dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
O governo fica à espera, as autoridades ficam à espera dos deslocados em Pemba e não providenciam condições e meios necessários, suficientes para que essas pessoas possam sair de forma, deslocar-se de forma segura dos locais onde estão a ser atacados e a fugir para locais seguros.
São preocupações e denúncias da Ordem dos Advogados de Moçambique, hoje manifestados em conferência de imprensa em Maputo.
A Ordem dos Advogados de Moçambique anunciar que continua a ocorrer a violação de direitos humanos em Cabo Delgado. O governo cabo-verdiano descarta que a falta de manuais escolares no país aconteça devido a uma decisão política. A primeira-dama de Cabo Verde apontou o dedo aos dirigentes políticos de todos os partidos pelo persistir deste problema. Após as declarações, o secretário de Estado adjunto para a Educação, Amadeu Cruz, veio esclarecer.
O governo respeita perfeitamente aquilo que são as afirmações de personalidades nacionais, neste caso da senhora doutora Lígia Fonseca. Aqui nós não estamos a comentar isto. Naturalmente, os manuais são extremamente importantes para o processo de aprendizagem. Aqui em Cabo Verde, em qualquer sítio, em qualquer país, e portanto estamos cientes desta responsabilidade e é por isso que no ensino básico, cuja reforma termina neste ano letivo, o Governo procedeu à elaboração, à revisão curricular em primeiro lugar e à elaboração de novos manuais para atender às necessidades específicas do ensino básico.
Amadeu Cruz diz ainda que a falta de manuais escolares está dependente da concretização de medidas que já foram acionadas.
Não decorre de nenhuma decisão política. A decisão política aqui é de que a reforma será efetivada em 2021-22, porque está em curso a reforma do ensino básico, e vai emergir da reforma do ensino básico um novo perfil de saída do ensino básico, que dará lugar à reestruturação do ensino secundário, quer em via geral, quer em via técnica, e desse ponto de vista será necessário adaptar os manuais para responder às necessidades da reforma.
O secretário de Estado Adjunto para a Educação afirmou ainda que o ano letivo que começou no início deste mês está a decorrer como o planeado, tendo em conta o contexto da pandemia. Em Portugal, o estado de emergência vai voltar a ser renovado, pelo menos por mais 15 dias, depois da reunião com os especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa. O Presidente da República sublinhou a importância de manter o atual quadro legal. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a pandemia não se resolve sem medidas que limitem os contactos entre as pessoas e as deslocações possíveis apenas num quadro legal extraordinário, João Trugal.
Já era um dado esperado, mas a proposta de renovação do estado de emergência foi oficializada após a reunião do Infarmed.
Enviarei ainda esta tarde para a Assembleia da República o diploma para ser votado amanhã.
E o Presidente da República confirmou que o decreto vai abrir a porta à existência de restrições distintas entre concelhos que, mesmo tendo mais de 240 casos por 100 mil habitantes, têm uma situação pandémica diferente.
Permitir ao Governo, com flexibilidade, ajustar as medidas às situações diferentes vividas no território continental.
Por agora, a proposta é para mais 15 dias de estado de emergência, mas após ouvir os especialistas, Marcelo Rebelo de Sousa já fala numa renovação mais prolongada.
Estamos perante um desafio que não termina nos próximos 15 dias, que o mesmo significa uma predisposição para subsequentes renovações também do estado de emergência, para, na expressão dos especialistas, se esmagar na curva.
Na reunião do Infarmed, o Presidente ouviu ainda aspectos positivos sobre as escolas.
Parece evidente não existir necessariamente um nexo, e falou sobretudo do ensino superior, entre o ensino presencial e o agravamento do contágio, da infecção, da contaminação.
Mas também ouviu uma análise idêntica sobre a restauração e não quis comentar se faz sentido a manutenção das restrições nesse setor. De resto, o Presidente saudou o comportamento dos portugueses.
Os portugueses têm sido exemplares em termos de adoção das medidas.
E apelou à responsabilidade individual, salientando a importância do uso da máscara.
O reforço das medidas de proteção individual tem sido um pedido recorrente dos especialistas.
Foram as notícias desta quinta-feira com António Simões, edição das 18h.